título dessa mensagem é Família Obediente, Provisão de Deus à Vista. O mês de maio é considerado o mês da família no meio batista. E nós não temos o hábito de celebrarmos o mês todo, porque eu entendo que, se assim fizermos, de certa forma nós podemos segregar e desmotivar aquele que não tem a família junto de si para estar participando, para estar presente. Mas, aproveitando o ensejo, porque hoje é o Dia Internacional da Família e juntos nós somos a família PIB Central, então eu quero trazer uma mensagem que, em parte, vai nessa direção. Eu te convido a me acompanhar em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Que diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém. Essa mulher, ela se tornou viúva, era esposa de um dos discípulos do profeta. E o que sobrou para essa mulher, segundo o relato bíblico, foram as dívidas. Muitas dívidas. Não que o marido dela houvesse sido um mau administrador, mas essa era a realidade da família. É assim que eles se encontravam nesse dado momento. E o caso era tão sério que o credor ameaçava levar os dois filhos como escravos para que essa dívida fosse saldada. E a escravidão em troca de dívidas, ela era aceita com relutância. Êxodo 21, versículo 7, mas se você ler o capítulo ali, você vai perceber que era aceita, mas com uma certa relutância. E com a legislação atenuante da libertação, que diz lá em Levítico 25, que é o ano do jubileu. Então tinha essa questão. Era aceito com relutância, mas tinha atenuante da libertação no ano do jubileu. Diz isso lá em Levítico 25. O ano do jubileu era um ano onde as dívidas deveriam ser perdoadas, escravos libertos, e a terra que fora confiscada retornar ao antigo proprietário. E para que não acontecesse o que essa mulher temia, e que ela disse no texto, ao dizer: veio o credor para levar os meus dois filhos como escravos. Então ela apela para Eliseu, a fim dele intervir no caso da maneira que Deus orientasse ele, que o instruísse para que ele agisse, como descreve o versículo 1. E nós vamos refletir em algo muito relevante a partir daqui. Lógico, que hoje é bem diferente do que antes a participação da mulher no caminhar da família. É muito diferente. Muitas são as mulheres que administram. A grande maioria das mulheres também está debaixo do sol, buscando lá uma ocupação, complementando a renda familiar, liderando. E não são poucos os casos onde a mulher tem um salário maior do que o marido. Então isso acontece muito nos dias presentes. Porém, meus amados, no caso da viúva do texto, até que ponto será que ela estava por dentro da real situação que eles estavam enfrentando? Será que ela estava a par? Para onde que estava caminhando o futuro da família dela? Será que ela sabia? Será que ela estava inteirada? Será que ela tinha noção do problema que estava presente? E essa é a realidade de muitas famílias na atualidade. Muitas mesmo. Que estão caminhando para ruínas e não tomam consciência da sua real posição. Não tomam. Isso se dá muitas vezes pela falta de comunicação ou por omissão, onde pessoas temem tocar na ferida, considerando que às vezes é mais fácil empurrar com a barriga. Mas acontece que mais cedo ou mais tarde vai chegar a conta. O problema chega e com o passar do tempo, esse problema ele pode se agravar cada vez mais, tomar uma proporção cada vez maior e é necessário enfrentar a situação. Não fugir, não ser omisso, mas tocar sim na ferida para resolver o problema. Então eu quero te fazer uma pergunta. Para onde está caminhando a sua família? Para onde está caminhando? Se nós conseguirmos visualizar e refletir o nosso caminhar, já é um ótimo, um excelente começo. Um excelente. A viúva ela estava com um problemão batendo à sua porta. As dívidas. E ela sabia muito bem o que aconteceria se ela não pagasse essas dívidas. E pode ser que o problema já bateu na sua porta no passado. Pode ser que você está passando pelo problema hoje. E sabe que se a situação não mudar, o que poderá acontecer? Ou pode ser que você está tentando tapar o sol com a peneira. Não quer enxergar para onde está caminhando a situação. E a pergunta pertinente é: qual é o seu problema? Qual é? Eliseu pergunta para a viúva o que ela tinha em casa. E quando ele faz essa pergunta, que está lá no versículo 2, ele está querendo saber se tinha alguma coisa de valor. Ele não esperava essa resposta dela. O que você tem em casa? De repente ela tem algo lá que era valioso dentro de casa. Porém, ela responde que nada tinha a não ser um jarro de azeite. Às vezes, quando a gente escuta essa palavra jarro, a gente já imagina algo muito grande, né? Mas quando a gente vai buscar, você vai ver que algo é muito pequeno, assim, sabe? Esse jarro. Não é aqueles jarros que nós conhecemos, fala, nossa, é um jarro de, sei lá, 15 litros, 20 litros. Não, é algo muito pequeno mesmo, assim. E ela responde isso para ele. A situação realmente era precária, mas já era um bom começo. Porque o problema estava muito claro para ela e ela também já sabia o que ela tinha em mãos. Esse é meu problema, o que eu tenho é isso. E é interessante, meus amados, refletir que na maioria dos milagres que acontecem nas Escrituras Sagradas, a maioria, Deus ele usa aquilo que nós já temos. Por exemplo, quando Deus foi fazer o milagre da grande multiplicação, ele multiplicou o pão e o peixe, que já existia. E nesse caso nós nos deparamos, ele fazendo essa grande multiplicação de um azeite que já existia. Quando ele foi fazer de uma pesca, se tornar uma pesca maravilhosa, ele usou do talento, do dom que os discípulos já tinham. Ele não faz uma coisa fora do comum. A maioria dos milagres, eles acontecem a partir de algo que as pessoas já têm. O que você tem em mãos para começar a mudar a sua situação? Para começar a mudar a situação da sua família? O que que você tem em mãos? Isso é muito importante. E nós precisamos identificar aquilo que nós temos. Nós precisamos. E diante da resposta da mulher que tinha apenas um jarro de azeite, Eliseu, ele orienta ela a ir pedir muitas. E o texto que eu peguei na versão que eu li diz, mais uma vez ainda, muitas vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. E eu quero abordar aqui um outro princípio muito relevante. A mulher, ela tinha um jarro de azeite cheio. E então ela é orientada a pedir muitas vasilhas vazias para os seus vizinhos. Levando em conta que o azeite, ele é um símbolo do Espírito Santo, de devoção com Deus. Então cabe aqui uma aplicação. Diante dos seus problemas familiares, o seu jarro de azeite tem que estar cheio. Ou seja, você precisa ser o primeiro a clamar pela sua vida, pela vida da sua família, suplicando o socorro, a misericórdia do Altíssimo. E depois disso, quando você já tem buscado a Deus apresentando o seu problema, aí então dividir com os irmãos de fé. Irmãos de fé, para que eles intercedam pela sua causa. E o problema é que muitas vezes as pessoas escutam em primeira mão os nossos problemas. As pessoas. Aí Deus fica sabendo pela boca dos outros. Não que ele não saiba, mas o bom pai, ele tem prazer de ouvir a súplica do seu bom filho. Você precisa primeiro falar com ele. A sua inquietação, antes de você contar para qualquer pessoa que seja, primeiro você precisa falar para ele, falar para Deus. E a partir daí, a Bíblia nos orienta a orarmos uns pelos outros. Tiago 5, versículo 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e, eu destaco essa parte a seguir, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou, muito pode em seus efeitos, a súplica do justo. E até com os vizinhos nós aprendemos também uma rica lição. Com certeza, meus amados, muitos dos vizinhos que emprestaram as suas vasilhas, eles também tinham as suas demandas, passavam pelos seus problemas. Na mesma área, não sei, talvez não na mesma proporção, mas talvez na mesma área também tinham problemas. Quem de hoje que não tem problema com grana, né? Com dívida, quem de hoje? Ou pode ser que eles tinham problemas em outras áreas da vida. E mesmo assim, eles tinham lá no armário, na prateleira, uma vasilha vazia que não estava usando. E no fato de se envolver com a necessidade da viúva, mesmo que minimamente, para eles, né? Porque o que eu estou fazendo? Eu estou emprestando só uma vasilha, mas para ela não, porque isso foi o alvo do milagre. O que que eles estão fazendo ali? Amando o próximo como a si mesmo. O que que eu quero dizer com isso? Se cada um fosse amar somente quando estivesse farto de amor, quando estivesse tudo resolvido na sua vida, então, com mais absoluta certeza, nós só estaríamos dando as sobras para o nosso próximo. Mas quando nós amamos o próximo, nos faltando algo, passando por algum problema, por alguma adversidade, ainda assim, a gente está lá emprestando a vasilha, a gente está lá amando, a gente está lá abençoando alguém, mesmo que minimamente, aí então nós estamos amando o próximo como a si mesmo. Porque se a gente ficar esperando, a gente está pleno para amar. Então, meu amado, você só vai amar lá no céu. Porque alguma coisa sempre vai estar ruim na nossa vida. Alguma coisa. Em alguma área a gente vai ter uma insatisfação na vida. Em alguma área, com certeza. Porque o dia que você estiver pronto, não tem mais por que você estar aqui. Aí a obra já vai ter sido completada na sua vida. Aí você já vai estar junto do Criador, porque aquele que começou a boa obra, ele está trabalhando na nossa vida, ele é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. Mas mesmo faltando algo, mesmo você passando por alguma adversidade, você precisa amar o seu próximo. Você precisa. E é esse o amor que nós somos chamados a exercer. Porque quem de nós tem tudo? Quem de nós está pleno? Completo. E interessante também pensarmos que uma pergunta é quase que automática ao te pedirem uma vasilha emprestada. Tenta se colocar na situação. Aí você está vendo toda aquela movimentação, a gritaria, bate na porta de um, bate na porta de outro, talvez os filhos vindo correndo falando assim, ó, mãe, arrumei mais uma, ó, mãe, aqui tem mais uma. Se pedisse para você, o que que você ia perguntar? Para que você quer tanta vasilha assim? Essa pergunta, ela surge naturalmente. Essa pergunta é a porta para a partilha. Com quem você tem vivido essa partilha do seu caminhar? Com quem você tem vivido? É importante. A gente precisa partilhar o nosso caminhar com alguém. O texto que nós lemos, na parte A agora do versículo, de Tiago 5,16, vai falar para a gente confessar os pecados uns aos outros. Isso aí é caminhar com alguém. A gente precisa ter essa pessoa nos tutoriando, nos pastoreando, nos ajudando para que a gente seja curado na vida. Vencendo pecados, vencendo vícios, nos encaminhando, tendo a chave do nosso porãozinho secreto para às vezes chegar e falar, e aí, camarada, como que você está naquela área lá? Está conseguindo? E aí, como que está o seu casamento? Como que está a sua vida comunitária? Como que está lá no seu trabalho? A gente precisa um do outro para caminhar. Não é saudável caminhar sozinho. Não é saudável. Você vai ter mais chances de se perder. Você vai ter muito mais chances de errar o alvo. É necessário ter essa partilha. É necessário a gente pedir essa vasilha e a pessoa nos perguntar. E aí, por que que você quer essa vasilha? E a gente abrir o nosso coração. É lógico que você não vai abrir o coração com qualquer um. Mas é necessário abrir o coração com alguém. É necessário. A Bíblia ela é muito clara que ela vai apresentar para a gente duas situações envolvendo pecados. Fala para a gente orar para Deus pedindo perdão para ser perdoado. Mas fala para a gente confessar para o nosso próximo para ser curado. Se a gente ficar confessando somente para Deus, a gente não vai ser curado e muitas vezes vai ficar repetindo a mesma e a mesma situação. Cristianismo não é uma caminhada de andar só. Tanto que o maior símbolo da igreja é o corpo, membros, órgãos ligados na dependência da cabeça. Na dependência da cabeça. Ninguém é corpo sozinho. Ninguém é corpo sozinho. E partindo desse ponto que cada um de nós tem apresentado os nossos problemas a Deus, o desafio que vem é de vivermos essa partilha com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. Interceder pelo próximo, nos doarmos em prol da causa do próximo, mesmo que estejamos passando por problemas. Mesmo que estejamos passando por problemas, nós não podemos ficar olhando somente para o nosso próprio umbigo. Se você ficar esperando, tiver tudo bonitão na sua vida, para poder falar, ah, eu tenho um sonho de ajudar lá na igreja, de ajudar lá no sítio Joaninha, de ajudar em alguma área qualquer, mas eu quero, tá tudo bonito na minha vida. Queridão, você não vai ajudar nunca. Você não vai ajudar nunca, porque alguma coisa não vai estar legal. Talvez você vai estar um pouquinho mais satisfeito, mas se você vasculhar e olhar para a sua vida, alguma área lá você vai estar vivendo uma insatisfação. É você orar por você sim, mas na caminhada, não se preocupar apenas de dividir o seu problema, mas também de ouvir e orar pela causa do outro. E aí então o sermão ele ora por você, já que essa jornada cristã ela é muito dinâmica. Tem aqueles dias que nós estamos precisando de um ouvido. E tem aqueles outros dias que nós estamos na disposição de ser o ouvido. É necessário viver essa partilha de relacionamento. E fazendo uma aplicação nesse quesito, o jarro cheio da viúva representa alguém que precisa falar. Imagina alguém com um problemão desse. É alguém que vai ficar falando pelos cotovelos horas e mais horas. Então, o jarro cheio da viúva representa alguém que precisa, que tem a necessidade de falar, de desabafar. E as vasilhas vazias dos vizinhos representam o ouvir. E esse é vazio, porém deve ser acolhedor. A gente ouvir julgando, ouvir condenando, ouvir sem esperar o outro terminar, mas já ensaiando a resposta e às vezes até interrompendo o outro. Esse não é um ouvir acolhedor. Interessante pensar que com uma urgência desse tamanho, eu não imagino essa viúva batendo na porta dos vizinhos sozinha. Eu não consigo imaginar isso. Ela chegando falando para os filhos, filhotes, ó, fica lá quietinho dentro de casa, lá que a mamãe vai sair na vizinhança aqui pedindo vasilha emprestada. Eu não consigo. Mas eu imagino os filhos juntos, ou até se dividindo em meio à vizinhança, para arrecadar o maior número possível de vasilhas. Possível. E o que eu quero dizer com isso? É necessário a participação ativa da família para que problemas sejam sanados. É necessário a participação ativa da família para que problemas sejam sanados. Antes de correr para os de fora, é necessário unir com os que estão dentro para sairmos no mesmo objetivo. Senão vai virar cabo de guerra. é um puxando para um lado, um puxando para o outro, mas é necessário primeiro unir os que estão dentro, para depois sair no mesmo objetivo. E aí então Eliseu traz uma orientação muito importante. Ele orienta a viúva a entrar com seus filhos na sua casa e fechar a porta para encher as vasilhas. Isso me chama muito a atenção. Versículos 4 até o versículo de número 6. E aqui nós podemos observar a privacidade do milagre. Me faz recordar as orientações dadas por Jesus acerca da oração. Lá em Mateus 6:6, quando ele manda a gente entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai. E aquele Pai que nos vê em secreto, nos recompensa. A oração e a busca de intimidade com Deus, de uma família reunida, é um altar onde Deus habita. Deus instituiu a família. Família é um projeto de Deus. E quando uma família se une para viver aquilo que Deus orienta a fazer, o cuidado de Deus é certo. A providência divina, ela não falha. Deus, ele abençoa essa disposição de coração. Meu amado, se você não tem feito isso na sua casa, comece a fazer. Comece a fazer isso. E deixe o Senhor reinar nesse altar sagrado que é a família. Deixe o Senhor reinar na sua família, na sua casa, no seu lar. Deus, ele se agrada dessa união e abençoa essa disposição. E nós observamos no texto que foi importante a partilha com os de fora. Cada um no seu papel. Com a partilha da viúva para Eliseu, ele trouxe a direção de Deus para a vida dela e da sua família e a incentivou a fé. Com o pedido da viúva e dos filhos para os vizinhos e provavelmente algum tipo de partilha, então os objetos para o milagre acontecer foram emprestados. Ela recebeu acolhimento. Mas eu chamo a atenção para uma coisa. Que para o milagre ser concluído com êxito, envolveu obediência e unidade da família. A família que foi instituída por Deus. Obediência e unidade. Ela fez do jeitinho que Deus a orientou por meio do profeta. Exatamente igual. E todos envolvidos na mesma causa, todos entregues para receber a provisão de Deus, obediência, unidade da família. Você pode desfrutar de tal unidade hoje? Você pode? Se você pode, meu amado, não perca essa oportunidade. Não perca. Invista para a unidade da sua família nos caminhos do Senhor. Porque às vezes a gente só observa a primeira parte disso. Não, invista para a unidade da sua família. Não é isso aí, não. Porque se a gente for olhar só para esse primeiro lado, a gente vai ficar dando tapinha nas costas e concordando com tudo. Invista para a unidade da sua família nos caminhos do Senhor. E enquanto houve vasilhas, houve multiplicação. Enquanto houver oração e fé, haverá provisão de Deus. É muito interessante no texto que diz que quando ele falou, me traz mais uma vasilha, ela disse, né, para os filhos, ele falou, acabou. O texto diz que o azeite parou de correr. Foi a conta certa. Não foi para poder ficar derramando no chão. Foi a conta certa. E aí então Eliseu disse para ela vender o azeite, que foi multiplicado, e viver do resto com seus filhos, com a família reunida. Versículo 7. Porém, ela teve que sair da sua zona de conforto. Ela teve que vender o azeite. Ou melhor dizendo, ela não esteve na zona de conforto em momento algum, porque ela teve que ir até Eliseu. Então, a pessoa chegar para pedir uma ajuda nessa altura do campeonato é porque o problema está sendo grande, já saiu da zona de conforto. Depois ela teve que ir até os vizinhos, ela teve que reunir os filhos, ela teve que vender o azeite e, por último, ela teve que ir lá pagar o seu credor. Ou seja, meu amado, mais uma aplicação para nós. Não espere cair do céu, não. Normalmente, o que cai do céu, se é pesado, machuca. Se é chuva, molha. Não espere cair do céu, não. Busque junto com a sua família em Deus. Busque a sua palavra, busque obedecer e tenha bom ânimo. Eu não sei, para concluir, em qual etapa você se encontra hoje e qual o seu conflito. Pode ser que você esteja precisando abrir os olhos diante da sua omissão. Pode ser que você esteja desesperado por estar vivendo o grande problema. Eu não sei se você tem conseguido observar para onde está indo o caminhar da sua família. Ou pode ser que você não consegue enxergar o que você tem em mãos. Lembre-se que no caso da viúva era apenas um jarro e pequeno de azeite. Ou pode ser que você está negligenciando a intimidade com a família na presença de Deus. Eu quero reforçar uma verdade. O conhecimento claro da situação, dosado com a fé em Deus, é favorável para o milagre do Altíssimo. Conhecimento claro da situação, dosado com a fé em Deus, é favorável para o milagre do Eterno. Família obediente, provisão de Deus à vista. Que o Senhor, que Ele seja com você e com a sua família. Que o Senhor, Ele seja com a família PIB Central. Amém? Feche seus olhos. E se você está junto da sua família aí, pertinho, aproveita para pegar na mão, para dar um abraço. Mas para você que está sozinho, eu quero te dizer que nós somos a tua família.